mistério da criação na Sagrada Escritura. No livro do Gênesis, temos as fontes, sacerdotal e já vista. Representam os relatos da criação. O já vista viveu no tempo de Davi e Salomão, em torno do ano 1950. E o ano sacerdotal, na época do exílio, no século VI a.C. A fonte sacerdotal, primeiro relato da criação, segundo Gênesis 1, refere-se ao Deus como Elohim, aquele que cria pelo poder de sua palavra. Na seguinte ordem, anúncio, ordem, relato, avaliação e estrutura temporal. A fonte já vista, o segundo relato, é de Gênesis 2. Dirige-se a Deus pelo nome de Javé, narra a história das origens a partir da criação do ser humano. É mais descritiva e folclórica. Traz a relação da humanidade com o solo. A compreensão cristológica da criação. O fio condutor para a compreensão mais apurada do evento de Cristo na perspectiva da criação. Deus criou o mundo por seu verbo. Tudo foi feito por meio dele, segundo João 1:3. E também em Coríntios, segundo o texto de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Trata-se da recriação que Deus inaugurou na ressurreição de Jesus Cristo. E assim temos então a noção de criação. As coisas foram criadas do nada, creatio ex nihilo. A criação está livre de toda necessidade. A criação não existe desde toda a eternidade, mas é um ato volitivo de Deus, no princípio do tempo. O mistério da criação no magistério. Nas primeiras fórmulas de fé, como a versão etiópica da Epístola dos Atos dos Apóstolos, Pai dominador do universo, ou a Didaquê, ame a Deus que o criou, a tradição apostólica de Constantinopla, cremos em um só Deus, Pai onipotente, artífice do céu e da terra. Em Santo Tomás, a criação é entendida como relação, mas a criação do nada pode ser provada não somente pela fé, segundo Santo Tomás, mas também pela razão. O Concílio Vaticano II, na Dei Filio, afirmou a liberdade da criação e a distinção entre Deus e o mundo. O Vaticano II, na Gaudium et Spes, número 34, a criação como um processo aberto em que ocorre a intervenção divina e humana, a de Deus Criador e a do homem criativo. A dimensão cristológica da doutrina da criação, na Gaudium et Spes 45, aonde cita: o próprio Verbo de Deus, por quem tudo foi feito, fez-se carne, para homem perfeito a todos salvar e tudo recapitular. Gaudium et Spes 45. E aí sim, a finalidade da criação. Essa consiste na glória de Deus. A glória de Deus significa a participação da bondade divina nas criaturas. Isso se verifica também nos concílios Vaticano I e no Vaticano II, na agência número 2. A bondade da criação. E Deus viu que tudo isso era muito bom. São relatos que destacam esse aspecto. Somos chamados a participar desta mesma bondade. A autonomia das realidades terrenas. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes 36, definiu assim a autonomia das realidades terrenas. As coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios, que o homem irá gradualmente descobrindo, utilizando e organizando. A providência e o governo do mundo por Deus. A ação de Deus no mundo e propõe uma atitude de confiança que remete à construção do mundo sobre o genuíno fundamento que é o próprio Deus. O problema do mal? O mal consiste na privação do bem. É fruto do uso da liberdade. Deus criou boa todas as coisas, mas permite o mal, porque em seu poder infinito, ele sempre poderia criar algo melhor. O homem como imagem de Deus. A doutrina veterotestamentária, a imagem de Deus em Cristo e a imagem do mundo e domínio do homem sobre o mundo. São esses os aspectos que seguem. Deus cria o homem com a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, versículo 26. Criado, porém, a sua totalidade, o homem é a imagem de Deus, imago Dei. Esta imagem deve ser completada no imago Christi. Podemos destacar dois elementos distintivos. Primeiro, o caráter cristológico e segundo, o caráter trinitário. É necessário que o homem participe ativamente na sua transformação segundo a imagem do Filho. Colossenses 2, versículo 10. O pecado, ensinamento bíblico e noção teológica. O pecado é este fracasso da liberdade ao voltar as coisas ao divino e ao convite à comunhão. No Antigo Testamento, relata-se que a queda do homem o levou a pecar. Existe uma força contrária a Deus, onde a serpente provoca o ser humano e coloca-se no lugar de Deus. No Novo Testamento, revela um Deus que não abandona o ser humano, mas que sempre convida à conversão. Na teologia paulina, a redenção de Cristo é a resposta amorosa de Deus para toda a humanidade pecadora. A graça de Deus é muito mais que o pecado. Isso lemos em Romanos 5, verso 15. Quando a tradição teológica entende-se que o homem ferido pelo pecado está sempre carente de salvação, mas ao mesmo tempo alimenta esse desejo natural de ver Deus, capax Deus, que é a orientação dinâmica ao divino. O pecado original e os pecados pessoais, e os aspectos que seguem agora no ponto 11. Com o pecado dos primeiros pais, a humanidade teria perdido os bens sobrenaturais e os bens preternaturais. A redenção de Jesus possibilitou sanar a natureza caída e recuperar os sobrenaturais e os preternaturais, definitivamente perdidos com a expulsão do paraíso. Com o pecado, o ser humano não perdeu o livre-arbítrio, mas esse ficou inclinado ao mal e atrelado às suas forças. O Vaticano II, na Gaudium et Spes 18, reforça a doutrina tradicional segundo a qual, se o ser humano não tivesse pecado, não estaria submisso à morte corporal. Finalmente, a relação do pecado com o fim último do homem. Com isso, é necessária a superação e a libertação de estruturas de pecado para preservar o bem-estar de toda a criação, pois seu serviço prestado ao mundo também é serviço a Deus. É necessária uma ética que nasce da liberdade e da responsabilidade perante o outro, ou seja, uma ética do cuidado. Com isso, o homem é chamado a superar o mal e viver uma vocação essencial de entrar em comunhão com o Criador. Esta é a razão e a meta de sua existência. Amadurecida na graça, a vida moral culmina na vida eterna.